um time pronto para a Copa do Mundo. Alguém vai falar: ah, mas o Estevão se machucou, fulano de tal não pôde ir para a Copa. Tudo isso é verdade. Ora bolas, se você já não tem a melhor geração do planeta, do mundo, você precisa ter pelo menos um time pronto para jogar uma Copa do Mundo. Não é uma competição de tiro curto, gente. Não é uma competição agora de 8 partidas. Não é um técnico que reclama que não tem tempo junto com os jogadores, que não tem tempo para treinar, que não tem tempo para entrosar. Que história é essa de não ter um time pronto? Não tem lógica. Se fosse um brazuca, a gente estava cornetando. Até tendo um pouco mais de paciência, porque o gigante, o tera, o mega, o enorme, o galáctico, o Carlo Ancelotti. Se fosse um técnico brasileiro, a gente já estava aqui, ó, buzinando. A orelha do cara estava vermelha e enorme, maior do que um amigo nosso aí do esporte.
É, mas eu acho, ô Viga, que honestamente ele tinha a ideia de ter esse time com 4 atacantes mesmo. Honestamente, eu acho que esse era o plano número 1 dele. Talvez ele tenha se convencido, ou esteja sendo convencido, diante das atuações. Um pouco do jogo do domingo, lá atrás o Danilo, por exemplo, que surge bem na seleção. Ele surge na última data FIFA, antes da convocação final. E já deixa uma impressão positiva naquele jogo contra a Croácia, né? E agora domingo ele entrou de novo muito bem no jogo. Então, para mim, a ideia dele dos 4 atacantes, ela estava muito clara desde o segundo jogo, como eu citei, contra o Paraguai, quando ele joga com Martinelli, Rafinha, Vinícius e Cunha. Mais adiante, Brasil e Coreia, por exemplo. Ele joga contra a Coreia com Estevão, Vinícius, Cunha e Rodrigo. Desses 4, ele não tem 2 para a Copa do Mundo. Mas se a gente for visualizar, em todas as datas FIFA, ou na maioria delas, ele foi utilizando essa formação de 4 atacantes em um jogo e 3 meias em outro. Nessa data FIFA que eu citei, Coreia e Japão. Coreia, 4 atacantes. Japão, 3 no meio. Os jogos contra Chile e Bolívia. Contra Bolívia, 3 no meio. Contra o Chile, 4 na frente. Então, eu acho que ele está bem convencido desses. Ou estava bem convencido
Ele
de
tem que
usar
se
esses quatro
convencer, Raí.
atacantes.
Ele tem que se convencer, não é, por aqueles que entraram no time e entraram bem. Vou citar o Danilo, do Botafogo, se é que dá para chamar ainda de Botafogo, e o Lucas Paquetá. Ele tem que se convencer de que com o Casemiro e Bruno Guimarães, o time dele fica amarrado, fica lento e fica suscetível, fica vulnerável ao adversário. Então ele precisa ter jogadores mais modernos, precisa ter jogadores mais flexíveis, ter jogadores mais polivalentes, com mais diversidade dentro de campo. Então, se ele ficar amarrado ao sub-40, Casemiro, que eu acho um puto, um baita de um jogador. Mas é um atleta que já está na reta final da sua carreira. Tanto que está saindo do United e indo para o mercado de terceira prateleira do futebol internacional. Se ele continuar achando que o Bruno Guimarães é o último refrigerante gelado do deserto, achar que o Bruno Guimarães é a solução dos problemas dele, ele está ferrado para não ver outra coisa aqui. Um F bem grande, caps lock. Porque são dois jogadores que não correspondem à fama, à história, aos status que tem. Então é bom repensar no setor de meio de campo, não só por conta de Paquetá, de Danilo Santos ou qualquer outro cabra que venha entrar no setor de meio de campo, mas principalmente pelas preferências e predileções que ele tem com relação a Bruno Guimarães e Casemiro.
Meninos, e um também que está ali cavando muito bem sua titularidade na seleção brasileira é Rayan, que fez uma excelente partida ali no amistoso contra o Panamá. E saiu, gente, um dado curioso, né? Que o Rayan é o jogador brasileiro mais valioso na Copa do Mundo. Foi uma lista aí dos top 50. E olha o preço do ex-Vasco. A gente tem na tela, inclusive, para contextualizar isso para vocês, ó. Olha isso aqui. Cerca de. Cadê o Rayan, gente?
Aquela lista eram os 5 primeiros,
São cinco
né? Haaland,
primeiros.
Yamal, Olise, os mais valorizados.
583 milhões de reais. Esse é um valor estimado de uma possível
Esses quatro
transferência
primeiros,
no
né?
caso dele. E Yamal a gente já
Yamal,
imaginava, né? Que esse valor.
Haaland, Mbappé,
Cerca de
Olise e
2
Morgan
bilhões.
Rodgers. Os jogadores que têm, em tese, o passe mais bem avaliado nessa disputa de Copa, né? E aí o Rayan é o brasileiro mais valorizado dessa lista. E olha, até imagino, viu, Ju, Facincani, Viga, a galera que nos acompanha, que dependendo do que acontecer na Copa, ele tem chance de dar esse salto mesmo depois de 4 meses de Premier League, né? A gente vai ver aí os brasileiros, né? O Estevão é o mais valorizado, depois João Pedro, mas eles não estão na Copa, né?
É isso que eu ia falar. O mais curioso disso tudo é que os dois aqui também, que são Estevão e João Pedro, nem foram, né, convocados. Enfim, chama muita atenção os valores e o que representa esses jogadores aí, nível financeiro, né?
O Rayan, eu imagino, como dizia, que talvez em 4 meses de Europa, mais uma Copa do Mundo no meio, é claro, ele possa dar um salto. o técnico que trabalhou com ele nesse período, que é o Andoni Iraola, está indo para o Liverpool, a tendência é que ele seja o novo técnico do Liverpool, e pode ser que ele peça, claro, por exemplo, a contratação do Rayan, né?
Verdade.
Lembrando que o ponta-direita titular do Liverpool foi embora, que é um tal de Mohamed Salah, né? Exatamente. Ele foi embora ao fim da última temporada. Então, é um espaço vago no plantel, no elenco. E imagino que, depois de uma temporada de muitos fracassos, o Liverpool vai fazer alguns investimentos no mercado.
Sim.
Não sei se 100 milhões de euros pelo Rayan, mas algo, sem dúvida alguma, vai ser investido para fazer contratações. E acho que o ex-vascaíno, hoje jogador da equipe do Bournemouth, pode, se fizer uma boa Copa do Mundo, né, que a gente tem essa perspectiva, ser um desses jogadores negociado em transferência.
É que esses valores, eles têm a ver com idade barra número de gols proporcional. Sim. E assistências que você deu ao longo de uma temporada, ou então, se for um cara defensivo, com números de defesa, o clube que você está, a classificação desse clube, quantos, enfim, você
tem
uma série
de coisas, né?
Se a gente for traçar uma perspectiva, desses são 6 nomes, né? A gente tem 2 aí que podem ser transferidos. O Vinícius não vai sair do Real Madrid, o Henrique não vai sair do Real Madrid,
exato,
o João Pedro não vai sair do Chelsea, tampouco o Estevão. Então, o Igor Thiago, do Brentford, e o Rayan, que está no Bournemouth, são os 2 jogadores que podem,
não tenha dúvida,
vestir uma outra camisa, jogar em um outro clube, né? Depois dessa temporada.
Porque, por exemplo, o Estevão está na liderança, porque, claro, você pega o fator idade, tem 18 para 19 anos, está no Chelsea, seleção, etc, etc, etc. O João Pedro, da mesma forma, é um cara jovem, acabou de chegar no Chelsea, tem um ano e meio agora de temporada no Chelsea. Um ano, né? Que ele foi contratado, inclusive, no meio do
Mundial
de
Clubes. Estevão faz um ano. Agora,
não,
meio do ano.
O Estevão faz um ano e o João Pedro também.
João Pedro também, os dois.
Também, porque o João Pedro, inclusive,
João Pedro
foi contratado
algumas semanas antes.
O João Pedro chega no Mundial.
Sim,
nas quartas de final, exatamente, né? Enfim, até viajaram juntos pra ir embora. Então, assim, esses fatores não querem dizer quem é melhor, quem é pior. Às vezes um cara tem um valor de mercado alto, mas ele não é melhor que um outro jogador. Por exemplo, como é que o Igor Thiago vale mais que o Vinícius Júnior? É a questão do valor da liga, da Premier League. Isso também tem um peso de análise em relação a isso.
As transações dentro da liga inglesa, elas costumam ser mais altas.
Isso.
Do que, por exemplo, eu citei o exemplo do Liverpool podendo contratar o Rayan. É uma transação dentro da Inglaterra. É o Liverpool contratando um jogador do Bournemouth.
Isso.
Se o Rayan jogasse no Atlético de Madrid, seria um valor mais baixo. Porque na Inglaterra, as negociações,
gente,
dentro do país são um pouco mais altas.
Resumindo, Júlio, isso nada mais é do que uma equação matemática, um algoritmo feito pelo mercado financeiro, trazido para o mercado do esporte.
É isso.
Perfeito. Não deixa de ser uma especulação, assim, mas é inusitado, né? 2 jogadores não estão com a seleção brasileira e a gente vê o Rayan à frente também de Vini Júnior. Enfim, é um dado
de todos
curioso.
Esses, né, Júlio? É o que tem menos experiência na Europa. Ele está há 4 meses jogando,
exato,
na Europa. O Endrick já tem...
E cá entre nós, se tem algum jogador injustiçado na seleção brasileira, é o João Pedro. Embora não tenha correspondido aquilo que se esperava dele na seleção brasileira. Mas, porra, se você vai levar o Fabinho, se você vai levar o Danilo, o João Pedro tem que estar na lista. Ah, o João Pedro teve problemas na seleção brasileira, não se adaptou e coisa e tal. Mas é um jogador no futuro. Aí olhar em perspectiva, olhar para os próximos 4, 8, talvez 12 anos. Olhar para o Fabinho, para o Danilo, é olhar para o retrovisor. Então, eu abriria a mão de um dos dois para levar o João Pedro. Porque acredito que Danilo e ou Fabinho vai ou vão acrescentar muito pouco essa seleção brasileira. Agora, se está apostando o professor Ancelotti no pijama training, na resenha, na experiência, pô, leva alguém de 102 anos que vai transferir muita experiência para o grupo.
E outra coisa, né? De todos esses caras que estavam na lista, sabe qual é o mais velho?
Vini Júnior, talvez?
Isso,
Vini,
né? 25. Então, quanto mais velho você fica,
claro,
por melhor que você seja, menos...
O valor diminui.
É um etarismo, menor, né, isso? Né?
É simples, então...
Não gostei.
O Viga, por exemplo, é o mais velho aqui entre nós, mas é o que tem o passe mais bem avaliado.
Exatamente,
na casa.
Exatamente, aqui é o contrário.
É diferente. Né?
Aqui tem a relação inversa.
Ele manda, né? Sim. Dono da Jovem Pan.
Quiseram eu ter o salário da Júlia.
Esse todos nós queríamos, viu, Viga?
Quem me dera, gente. Um dia eu chego nesse nível aí, Viga. Olha, gente, eu queria também comentar sobre as entrevistas coletivas que aconteceram hoje de Marquinhos, né, o Igor Thiago. Alguma fala chamou a atenção?
Acho que tem muita coisa protocolar. O Igor Thiago, por exemplo, é um jogador que não está nem habituado a dar tantas entrevistas assim, né? Então acho que é muito daquela coisa, estou feliz de estar aqui, da oportunidade e tudo mais. Entrevista de jogador, invariavelmente, não tem muita coisa assim, que dá para você retirar. uma coisinha ou outra. Por exemplo, semana passada a gente teve a entrevista do Cunha, acho que foi sexta-feira, antes do jogo contra o Panamá. E aí ele até cita, né, a questão de não ser um camisa 9, de ter sido cobrado para ser um goleador e não é essa característica dele. E mesmo assim deram a camisa 9 para ele na Copa do Mundo. Mas invariavelmente, entrevistas coletivas de jogador não tem tanta coisa assim que dá para você pensar que seja.
Até porque tão a CBF, né, aí gosta de um ambiente controlado, né?
Claro.
Desculpa te cortar, gosta de um ambiente controlado. Bota na mão ali, sempre. 70% das perguntas são sempre feitas pelas mesmas pessoas.
Sim.
Não importa quem e de onde, qual veículo, qual expressão, menor expressão. Eu não tenho preconceito com ninguém, nenhum veículo. Pelo contrário, acho que na democracia todos têm que ter lugar de fala, espaço de fala. Mas a CBF, muito malandramente, através da sua assessoria, vai com o microfone na mão daqueles que não vão perturbar, não vão incomodar, não vão instigar, ou seja, não vão trazer conteúdo além daquilo que a pessoa quer, que é aparecer ali com o microfone na mão da CBF fazendo a pergunta na seleção brasileira. E fica ali flutuando, né? 30, 20% ficam flutuando num rodízio de toda a imprensa nacional e imprensa internacional. Então, é difícil mesmo você extrair algo decente ou até mesmo indecente, né, Facincani? De uma entrevista coletiva, especialmente de seleção brasileira. Mas já andei dando um puxão de orelha numa meia dúzia de 5 ou 6 lá dentro, porque eu não levo desaforo para casa não, viu, rapaziada?
É um climinha mais chapa branca, né, a seleção brasileira. Sim. Vamos ouvir só um trechinho do Igor Thiago.
Não só seleção, né?
Mas principalmente, eu acho que... Não sei, eu sinto essa atmosfera mais assim... Em relação à seleção brasileira. Porque com o clube, você acha também que...
O quê? Tá pior.
Não, acha não, mas eu acho que seleção não é mais.
Tá pior.
Gente. É.
Com o clube tá bem pior que a seleção. Bem pior.
Vamos ouvir então um trechinho do Igor Thiago hoje na entrevista coletiva.
As características que eu posso proporcionar, eu acho que eu me enquadro bem. Quando você fala desse camisa 9, brigador, que não desiste da bola, que quer ter bons números, eu acho que eu me enquadro bem. E, poxa, estou muito feliz de poder estar aqui, mais uma vez, estou muito feliz de poder estar jogando pela seleção, de ser um dos centroavantes que disputa a posição, e espero, em nome de Jesus, assim continuar.
Não, o Igor Thiago, que é um cara, o Raí, amigos, que é o seguinte, ele pode ser uma daquelas gratas surpresas de segundo tempo em Copa do Mundo. Ele entrou muito bem contra o Panamá, outro ritmo.
Num cenário de 5 substituições, talvez dê pra gente dizer, Facinca, que ele é um cara que vai jogar quase todas.
Não tenha dúvida.
15, 20 minutos, meia hora.
Porque assim, ele não é só um atacante paradão.
Característica diferente.
Ele entra e ele busca bastante jogo. Contra o Panamá mesmo, ele vinha pedir oportunidades mais na região da intermediária para depois... pisar mais na área. Ô, Viga, não sei não, cara, mas esse que pra muita gente podia ser o tal do patinho feio da convocação, né? Patinho feio, mas que fez 22 gols numa Premier League, mas ainda assim um nome desconhecido, pode se tornar um talismã do Ancelotti a depender de como o Brasil vai precisar resolver jogo, hein?
Pois é, por isso que eu não sei quanto a vocês, mas eu levaria o João Pedro pra ser uma outra alternativa, uma outra opção, não levaria ou o Fabinho ou o Danilo. Gosto muito do Igor Thiago, inclusive a da personalidade dele, viu, Júlia? É um cara maneiro. Eu já tive contato com ele em algumas oportunidades, tá sempre rindo. Ele tá realizando um sonho. Você vê que esse aí ainda tá naquele modelo de jogador à moda antiga, que tá enxergando na seleção brasileira a possibilidade de ser um trampolim, sabe? Um salto na sua carreira. Até porque é completamente desconhecido aqui da sociedade e da torcida brasileira. Então, é um jogador que quando entra tem dado feedback, tem dado retorno. Não sei se num jogo grande, ele mais exigido, mais cobrado, vai dar esse retorno nesse mesmo diapasão, nessa mesma atuada. Mas é um jogador que tem me agradado e me agradado bastante. Mas há carências e deficiências esse grupo do técnico Carlo Ancelotti. E se tentar o Igor Thiago e não der... Já viu que o Matheus Cunha, para mim, nada contra o Matheus Cunha. É claro que eu queria ele no CRF. A Júlia, com certeza, também gostaria de tê-lo. Agora, seleção é uma coisa, clube é outra, completamente diferente. E nessa função que o Matheus Cunha está fazendo ali de barata tonta, ora buscando o jogo quase que na cabeça de área, na volância, para ir até o ataque, dificilmente vai ter fôlego para correr 90 minutos, pisar na área adversária, não vai ser nem terceiro homem, não vai ser nem armador, tampouco vai ser centroavante. Aí pode pintar uma oportunidade para o Igor Thiago, mas vou repetir. E se não der certo o Igor Thiago, quem é a alternativa no grupo? Vai ser quem? O Rayan? O Fernando Diniz já fez a besteira de outrora tentar o Rayan de centroavante. Isso estragava o talento desse jogador gigantesco. Quando o Rayan joga pela beirada, é um outro atleta. Então, eu vou ser chato com essa história. Acho que o Ancelotti cometeu um equívoco apenas nessa convocação. Porque fora da lista, não vejo nenhum cara que você fale assim, ah, se esse estivesse entre os 26, seria a solução dos problemas do Brasil. Acho que o equívoco está no João Pedro, vis-a-vis as convocações de Fabinho e Danilo. Danilo e Fabinho, que vão agregar muito pouco, a não ser que seja na base da experiência, da bagagem e também da quilometragem. Mas se é para usar a experiência, já disse, leva alguém sem mais, viu, rapaziada?
É, só lembrando que assim, quando a gente fala jogo pesado, vai pegar os jogos contra os grandes da Inglaterra, ele só fez 3 gols, né? Em outubro do ano passado.
É isso.
Ele fez 2 gols contra o United e ele faz 1 gol contra o Liverpool, né?
Então, Igor Thiago,
de resto só com
o equipes. Mas não dá pra também tirar o peso de fazer 22 gols na Premier League.
Não.
Jogando no Brentford, né? Óbvio, porque uma coisa é fazer 22 gols na Premier League no City,
sim,
no Liverpool, no United, no Chelsea. Outra coisa é no Brentford, né?
Até porque são os enfrentamentos do mesmo nível. Então nos enfrentamentos do mesmo nível do Brentford, ele foi lá e brocou, né, contra os maiores.
E a gente também tem que levar em consideração que na maioria desses jogos é o Brentford que joga ali fechadinho, exato, esperando uma bola, claro, que muitas vezes não vem, né?
É isso.
Nos outros jogos é um time que tenta ser mais protagonista e tal, e ele foi muito bem. Então a temporada dele muito, muito forte. E acho que ele oferece isso, uma característica diferente, né? Você precisa mudar um jogo, precisa ter um cara de área, e ele mostrou até no domingo essa capacidade de jogar um pouco fora da área, longe também, no lance do pênalti que ele consegue, é um lance que o Brasil recupera a bola na saída, ele dá uma caneta no zagueiro e sofre o pênalti na sequência. Então, é um cara que não é só aquele 9 paradão enfiado, é também, mas ele pode oferecer uma outra alternativa, numa dupla com o Endrick, como foi, com outro jogador, o Neymar, quando estiver preparado, o Vinícius mais adiante. Então, eu honestamente, num universo de 5 substituições, eu acho que a gente vai ver o Igor Thiago muito em campo ao longo da Copa, quase todos os jogos.
Desculpa te cortar, a gente vai pro intervalo rapidinho na rádio, daqui a pouquinho a gente está de volta, a gente segue na TV aberta e também no YouTube, pode...
Futebol na Jovem Pan, um show de informação e opinião.
Vamos pro campo que eu tô com paz.
Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Loja 100, preço baixo e carnezinho. Amor por você.
Ainda bem que tem.
Ainda bem que tem.
Ainda bem que tem o nosso amor pra celebrar. Ainda bem que tem. Loja 100, o estante pra guardar.
Dentro do meu coração.
Sei que posso confiar
em cada recordação.
Essa tal felicidade a gente sabe onde é que tem.
Ainda bem que tem.
Loja 100, sempre tem amor também. No dia dos namorados, Loja 100.
Cansado de copiar dicas de assessor e não entender nada do que está fazendo? Eu sou Alan Gani, economista e professor de finanças, e vou te ensinar a analisar empresas, ler demonstrativos financeiros e tomar decisões inteligentes sozinho para você investir nas melhores ações da Bolsa, do zero com segurança. Curso didático, prático e direto ao ponto. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a conquistar sua independência financeira.
Jovem Pan News.
E a gente está de volta aqui do intervalo.
Mas o Bruno Guimarães ser intocável é algo que me incomoda. Se
a gente está de volta, hein?
E o gênio antigo.
Já voltamos no intervalo da Rede Rádio. Desculpa, Viga. E a gente segue agora no YouTube, na TV aberta e também no rádio.
Enfim. Não, me desculpa
esse
eu.
Meu campo,
essa
Viga.
História do Bruno Guimarães ser intocável, como dizia aquele antigo ministro, não é da sua época não, viu, Raí?
Ah, com certeza.
Tampouco eu faço em Cane e Júlia. Imexível é algo que me incomoda. Eu tô para me lembrar, eu posso estar com amnésia, tá? Meu caro Facincane, Júlia, Raí, ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Mas não me lembro de uma atuação brilhante, gigantesca, magistral, histórica do Bruno Guimarães com a camisa da seleção brasileira. Acho que ele é muito mais jogador, muito mais relevante, muito mais importante para o Newcastle na Inglaterra do que para com a seleção brasileira. Então, essa apaixonite aguda do Ancelotti, ela não pode ser infinita, não pode ser ad eterno, porque senão você vai sacrificar a seleção brasileira, que já tem um Casemiro, que é um jogador de mais limpeza diária, mais presão, mais amarradão na reta final da carreira. Eu vou insistir, esse é o ponto nevrálgico das minhas críticas ao trabalho do Carlo Ancelotti. A apaixonite aguda pelo Bruno Guimarães também, para mim, é injustificável.
Eu até acho, Viga, honestamente, que o Bruno Guimarães melhorou o desempenho dele em relação ao que era antes na seleção, com o Tite lá atrás, com o Diniz, os outros momentos, né? Eu acho que a passagem do Ancelotti é a melhor em desempenho do Bruno Guimarães. Mas acho que essa impressão sua, que é de muita gente, talvez esteja muito ligada ao fato dele ser um cara que faz um jogo mais simples, né? Ele não é um cara que, como o Danilo, por exemplo, vai aparecer lá na frente para cortar um zagueiro e fazer um gol. Como o Paquetá, vai ter uma pisada na área para fazer um gol. Eu até acho, assim, muito sinceramente, e talvez depois passando esse ciclo, quando a gente não deve ter mais Casemiro, Fabinho, talvez, não sei, enfim, na seleção, o Bruno possa ser preparado para ser um primeiro volante estilo Fabinho. Um 5 de saída para o jogo, de bom passe. Porque como um 8, a gente de fato tem essa expectativa de que ele seja um cara que vai aparecer na área, que vai marcar gols, que vai criar chances. E não me parece ser muito a principal característica dele, né? Até no Newcastle, em muitos momentos, ele é esse primeiro volante. Nos melhores momentos do Newcastle, do Eddie Howe, ele jogava, o trio de meio campo era Bruno Guimarães, Tonali e Joelinton. O Bruno era o 5, era o primeiro volante, né? O cara de saída pro jogo, de carimbar aquelas bolas para levar o time para frente. Então, talvez depois o Ancelotti possa experimentar isso, né? O Ancelotti participou um pouco daquela mudança de carreira do Pirlo, por exemplo, né? Virando um 5, um primeiro volante. Não estou comparando os jogadores, mas eu vejo essa perspectiva para o Bruno Guimarães num futuro de seleção.
Agora, menino, se hoje na entrevista coletiva teve uma cena ali que foi menos engessada, menos protocolar, foi a participação do Endrick e do Rayan ali perto dos jornalistas, uma situação até inusitada para quem estava ali. E teve pergunta do jornalista Endrick. Vamos ouvir.
Nós queríamos perguntar a você como está sendo essa experiência aqui dentro com os 26 jogadores escolhidos e como você se sente dentro do grupo.
Boa tarde, jornalista Endrick. Cara, eu estou muito feliz. Estou muito feliz de ser um desses 26 convocados. Poder compartilhar esse momento com vocês, que é um momento único, poder ter a possibilidade de cravar o nosso nome na história. É uma das oportunidades únicas e especiais que a gente tem na vida. E eu espero que, no final disso tudo, a gente possa conquistar.
Ah, bacana, né? Eu gosto de ver uma coisa assim menos, sabe, rígida, assim, que vai. Imagina ali o jornalista ali paradinho, aí chega os dois, ficam ali acompanhando, os três são muito amigos, né?
Só que a pergunta foi protocolar, não foi, rapaziada? Como é que você se sente no ambiente do grupo? Porra, isso aí até minha mãe perguntava, né, Júlia? Até minha filha, a Alice, de 7 anos, perguntava. Até um recém-nascido na maternidade poderia conjecturar uma pergunta. Mas
fatos
diferentes e inusitados partem desse jogador. Olha, de tudo que a gente falou aqui, se eu chegasse ao final da Copa do Mundo vendo a seleção brasileira tendo como titulares Endrick e Rayan, isso já iria amaciar bastante esse meu coração amargo para com a seleção brasileira. Eu já estou pensando em 2030, viu, Júlio? Não estou pensando nessa de agora, não.
Ah, gente, mas de qualquer forma, uma coisa é a gente esperar de jornalista, mas a brincadeirinha ali super válida.
Momento legal.
E vocês, como avaliam aí a participação de Endrick na segunda etapa lá do Panamá e como vocês projetam ele agora para o amistoso e possivelmente para a estreia também?
Eu acho que o Endrick, mais ou menos na mesma linha, vai ser um cara que saindo do banco vai ter bastante minutagem, vai jogar muitos jogos, muitos minutos, titular, não imagino. Quando a gente projeta jogadores em cima desse esboço do Ancelotti, que começam em tese a Copa como reserva e podem terminar como titular, a gente coloca Danilo, Lucas Paquetá. Eu acho que o Endrick é um terceiro, um quarto nessa fila, mas acho que ele vai ser muito utilizado. E o próprio Rayan, né? Ele hoje, pelo que o Ancelotti desenhou de convocação e de time, ele levou 3 jogadores canhotos que em tese jogam na ponta direita, só que um deles não vai jogar na ponta direita, pelo menos é o que o Ancelotti assinalou, no caso o Rafinha, né? Tá jogando ali mais centralizado. Então, essa disputa hoje é entre Luiz Henrique e Rayan. Pensando em seleção brasileira, o Luiz Henrique teve mais melhores momentos com a camisa da seleção do que o próprio Rayan, né? Ele entrou bem em vários jogos, iniciou bem alguns outros. Então, hoje ele está um pouquinho à frente. Mas, trabalhando bem, O Rayan acho que pode ganhar essa posição ao longo do Mundial, sem dúvida alguma. Vai ser uma disputa interessante da gente ver e de dois jogadores jovens, agressivos, potentes. Acho que o Ancelotti ganha muito com essas duas opções.
E como fica a programação agora da seleção brasileira até sábado?
Bom, a CBF ainda não divulgou pra gente, Ju, como serão os próximos dias. O que a gente sabe é que o Brasil vai jogar no final de semana, sábado. A tendência é que viaje um dia antes para Cleveland, né, onde vai ser o jogo. O Brasil está em Nova Jersey, vai para Cleveland, onde enfrenta o Egito no sábado, retorna logo depois do jogo, e aí domingo de folga, a partir de segunda-feira, preparação visando o jogo do outro sábado. Então vai ter uma semana mais ou menos de preparação até a estreia para a Copa do Mundo. Hoje quarta, amanhã quinta e sexta, imagino que treinamentos, entrevistas coletivas, na véspera do jogo a gente deve ter a palavra do Ancelotti também.
Ô, Viga, aproveitar sua presença também, falando de jogadores, de seleção, de Copa do Mundo, como está a situação do Arrascaeta? Ele que sofreu a lesão na panturrilha, estava se recuperando daquela operação na clavícula. Teve alguma atualização no caso dele? Vai ser cortado, não vai ser cortado?
Facincani, para de secar, hein? Facincani.
Ao contrário.
Eu tô te vendo, eu tô te mirando, hein, Facincani. Brincadeira. Vamos lá,
eu só olho. Quero. Não, ó, vamos lá. Se é pra secar, nunca com lesão, seja por suspensão. Portanto, aquele terceiro amarelo, sem querer.
Essa
querer.
É a confissão diplomática de um secador nato.
Não, tá não.
Eu achei tão bonita essa fala, tão polida.
Não,
né?
Porque
tão
assim, bonita. Não, eu nunca vou torcer pra ninguém se machucar. Tá agora. Se ele puder tomar um terceiro amarelo numa hipotética semifinal de Libertadores para não jogar uma final, vai ser ótimo, entendeu? Porque ele vai estar tranquilo, vai estar com saúde, vai estar em casa, vai estar bem cuidado, só não vai estar em campo, né? Isso ótimo.
Isso é o famoso medinho, viu, Júlia? Mas tudo bem, vamos que vamos. Arrascaeta, felizmente, vai estar na Copa do Mundo todo estrupiado, né? Vai ter que passar pelo martelinho de ouro, porque teve o problema da lesão, né, da operação na clavícula, no ombro, agora com lesão na panturrilha, mas é uma grande aposta do Bielsa, da seleção uruguaia, para essa Copa do Mundo, que tem um meio de campo bem forte, né, Facincani Raí? Ali o Valverde, tem outros jogadores bem interessantes, essa seleção do Uruguai, que carece de alguns atletas, mas pode dar algum tipo de trabalho a alguma seleção nesse Mundial. Vamos lá, Júlia. O que estava acontecendo quando o Arrascaeta machucou o ombro e precisou passar pela operação? Estava havendo um embate, um conflito aqui com a diretoria do Flamengo, porque ele queria ser liberado para fazer o tratamento, né, a continuidade do tratamento lá no Uruguai, lá em Montevideo, por entender que perto da comissão técnica ele poderia convencê-los de que poderia ir à Copa do Mundo, mesmo com a fratura e seguida de operação. Veio esse problema na panturrilha, ele deu aquela conversada, passou aquela conversa, aquele bizu no ouvido da comissão técnica, tipo assim, me leva, por favor, porque eu posso agregar, eu posso contribuir. Então, na base da experiência, do gabarito, do quilate também, da conversa, o uruguaio Arrascaeta foi confirmado, vai para a Copa do Mundo, tomara que consiga se recuperar, porque é um baita de jogador. Eu sempre digo aqui na Jovem Pan que se tivesse uma condição física um pouquinho melhor, 20% melhor, seria um jogador padrão internacional para estar jogando nos grandes clubes do futebol europeu, viu, Júlia?
Agora, meninos, por falar em lesão, você falou em jogador em craque, mas isso ainda está em outra prateleira. Lamine Yamal estará à disposição da seleção da Espanha. O técnico Luis Lafuente, né, ele confirmou que o jogador está bem. Ele tinha machucado em abril uma lesão na coxa.
Final de abril, dia 22.
Sim. Para quem gosta de secar, é uma péssima notícia, mas a gente sabe, é tão bom.
Eu já vou na contramão dos amigos aí. Eles têm um duelo particular, sim, né? Eu tô bem longe disso.
Ah, os dois aqui, né?
O Facincani e o Viga, eles têm um duelo particular nos últimos anos que ainda deve durar os próximos também. Eu, como estou muito distante dessas possibilidades, prefiro os melhores sempre. Principalmente num torneio como a Copa do Mundo. A gente vai pra lá, cobrir e tudo mais. Pô, de 4 em 4 anos, cara, tem que ter os melhores. Como tem que ter as melhores seleções, é uma pena não ter a Itália, por exemplo. É um ou outro craque que poderia jogar a Copa. O Kvaratskhelia, o melhor jogador da Champions, por exemplo. É uma pena que ele não vai jogar o Mundial. Lewandowski, entre vários outros que dá pra gente citar aqui, né? Então, pô, que bom que o Yamal vai se recuperar a tempo, vai poder fazer parte da seleção espanhola, estar entre os jogadores que vão atuar ali desde o início, né? Pelo menos é essa a tendência. Ele se machucou no dia 22 de abril, foi um jogo contra o Celta pelo Campeonato Espanhol, bem no comecinho do jogo. Ele bate o pênalti, jogo 1-0 pro Barcelona, com um gol dele de pênalti, ele bate o pênalti e já sai logo na sequência. E a gente até imaginou ali naquele dia que, pô, era uma precaução, não quis forçar e tal, e depois se apresentou uma lesão um pouco mais grave, até com uma possibilidade dele perder o Mundial. Óbvio, dificilmente ele vai estar 100%, vai estar na melhor das suas condições e das suas possibilidades como grande craque, um dos melhores jogadores da atual geração que é. Mas só dele poder marcar presença e de ter uma minutagem, de poder entrar em campo, já é interessante. E acho que, por um outro lado, a Espanha também está diante de uma possibilidade. O grupo da Espanha é um grupo bem acessível, né? A Espanha está na chave com Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. Em tese, a Espanha vai passar com 9 pontos, se nada muito esquisito acontecer no meio do caminho. Então talvez ele possa até ser preservado nos primeiros jogos. O jogo mais difícil, em tese, é o último contra o Uruguai. Os primeiros, Cabo Verde e África do Sul. E Arábia Saudita, perdão. Então, se a Espanha passar tranquilamente por esses jogos, talvez ele possa ser usado só no mata-mata da Copa do Mundo, né? E é um cara que resolve o jogo. Esse é um jogador que vale a pena você esperar por ele para ter numa oitavas, numas quartas, numa semi, porque ele é um cara que em uma bola ele pode desequilibrar e pode ganhar um jogo para você. Então, acho que o...
Eu levo até de cadeira de rodas. Levo até de cadeira de rodas. E a mal não pode ficar de fora, né?
Esse não. Né, Fascincane, é importante, jogador desse quilate, literalmente, porque ele tá no topo da lista do mais valioso a brilhantar a Copa do Mundo, né? Não tem graça, assim, esses gênios aí da bola.
É, claro que é impossível todos estarem ao mesmo tempo, porque invariavelmente algum vai ter alguma nacionalidade que não vai permitir que participe de uma Copa do Mundo, mas os melhores e aqueles que estão em grandes seleções têm de estar numa Copa do Mundo, sem dúvida alguma. É um evento especial também para o marketing. Não é um evento que vale somente para quem é o campeão, para a gente analisar estilo de jogo, tecnicamente, taticamente. O evento se dá pelo marketing, o evento se dá pela venda, se dá também pela atração de audiência, em que em outros momentos da temporada não olhe para o futebol com muito carinho. Então a Copa do Mundo tem essa magia, né, de ser essa, entre aspas, Disneylândia do esporte por... um mês e meio, digamos assim, a cada 4 anos. Então é natural que nesse período, como diria o Rodrigo Viga, o creme de la creme do futebol tenha que estar à disposição de todos.
Essas são expressões que eu realmente vejo sendo cunhadas por Rodrigo
Viga. Claro, óbvio.
Um homem de refino nas palavras.
Ele tem um... Obrigado. Eu já percebi que vocês admiram o meu vernáculo, né? Aproveitando mais uma palavra aí para vocês.
Só tem um cara, Juliano, que eu conheço...
Isso só corrobora também aquela nossa ideia de convocações financeiras, econômicas, marqueteiras, publicitárias e comerciais. Ao que eu venho dizendo do Neymar há muito tempo, pode valer para o Arrascaeta, porque é a figura mais imponente, mais importante, talvez, da seleção uruguaia, o Lamine Yamal e Fascincane, Raí, que são dois grandes estudiosos do futebol internacional. Há muito tempo existe uma peleia, uma disputa, uma concorrência, uma briga, entre aspas, entre FIFA e UEFA, UEFA e FIFA. Não por acaso... Não à toa a FIFA decidiu dilatar, expandir o número de seleções na Copa do Mundo. Agora, e na da Arábia Saudita, vai ser muito mais. Vai caber todo mundo e mais um pouco. Sabe por quê? Porque a UEFA, através da Champions, estava globalizando o futebol. Porque qual é a chance do Kvaratskhelia ir com a sua seleção para a Copa do Mundo? Mínima. Mas o torcedor lá da Geórgia pode torcer para o Kiva, como é chamado, pelo PSG. Então a FIA falou, opa, peraí. Se eles adotarem essa estratégia que o mundo inteiro pode torcer para os clubes na UEFA Champions League, por que não botar todo mundo no mesmo balaio, ampliar o número de seleções na Copa do Mundo para que jogadores como esse, de países periféricos, embora sejam craques, possam estar inseridos no ambiente Copa do Mundo. Então, tem toda uma jogada comercial, marqueteira, econômica, financeira, publicitária, que eu jamais vou deixar de enaltecer e sublinhar aqui no microfone da Jovem Pan. Até porque o futebol deixou apenas ser lúdico, deixou apenas ser uma atividade esportiva ou um esporte. Passou a ser um grande business, um grande negócio, uma indústria bilionária, Júlia.
Valeu, Viga. Obrigada mais uma vez pela participação. Amanhã você está de volta com esse vocabulário tão refinado, com muitas analogias que a gente gosta bastante. Obrigada, viu?
A revoar.
Valeu, Viga.
Esse é uma figura. Raí Monteiro, obrigada também pela participação. Alguma consideração final?
Não, é isso. Espero que segunda-feira a gente se encontre direto da Cidade do México para trazer
chique, já. Quem, rapaz?
Solo de Copa do Mundo, as informações do Mundial.
Parabéns, ó. Excelente trabalho para você lá, viu? E a gente, você, ouvinte, telespectador da Jovem Pan, vai ficar muito bem informado. Aí, ó, quem vai estar lá representando. Muito bem, né, Raí?
É isso.
Obrigada mais uma vez, tá?
Valeu.
Fascinca, vamos girar de assunto?
Sim.
Vamos falar do Verdão, do Palmeiras. mas uma reviravolta aí no caso do Paulinho, que continua reverberando aquela situação contra o Flamengo, no jogo entre Palmeiras e Flamengo. STJD, na primeira instância, tinha absolvido Paulinho, e agora teve uma reviravolta. O que, que aconteceu aí?
O que aconteceu é que o péssimo colegiado dessa entidade, que já deveria ter sido expurgada da sociedade há muito tempo, deu um jogo de suspensão ao Paulinho, porque ele vai à torcida e, né, faz o dedinho ali, que na verdade é um símbolo da organizada do Palmeiras, do Vasco e do Atlético Mineiro, né, da tal da União Sinistra. Ou seja, como eu falo, figuras que são incompetentes, que são incapazes, muitas delas que julgam pela camisa de futebol, sim senhor, tá? Julgam com a camisa de futebol, sim senhor, e que colocam pesos e medidas completamente descabidas em situações em que bastaria uma multa, uma medida socioeducativa, qualquer coisa que fosse, para você simplesmente tocar em frente e não atrapalhar o Campeonato Brasileiro como eles fazem. A única função do STJD é atrapalhar o campeonato, atrapalhar o futebol nacional. Entidade essa que, quando deveria ter colocado mão de ferro, ou pelo menos ter mostrado o porquê que ela tem essa jurisprudência dentro do esporte, ela absolveu, por exemplo, um jogador, no caso o Bruno Henrique do Flamengo, quando ele tinha evidências de uma indireta participação numa situação que foi investigada fora pelo Ministério Público, muito acima deles, por situações envolvendo apostas esportivas. E eu, naquela época, não estava pedindo para o Bruno Henrique ser banido do futebol, ou muito menos o cara ficar um ano fora, nada disso. Mas uma suspensão que pudesse dar um susto e fosse também, naquele momento, educativa, pelo peso do que estava acontecendo. De 5 a 10 jogos, alguma coisa no mínimo. E aí você pega um jogo, porque ele foi, no caso, absolvido, né?
Sim.
Foi absolvido, sim, e pagou uma multa. Ou seja, não teve nenhum tipo de punição esportiva, técnica, que pudesse colocar ele em xeque dentro de uma competição. E aí o Paulinho, porque ele vai na torcida e faz um X com a mão, o Paulinho, ele toma um jogo de suspensão, ou seja, ele toma um gancho maior que o do Bruno Henrique. Ele toma um gancho maior que o do Bruno Henrique, que estava jogando sob efeito suspensivo. Então, esses dois pesos, duas medidas, que é o que de fato faz muita gente colocar a pulga atrás da orelha em relação a como que o STJD se porta mediante ao seu caráter. E que gera muita dúvida, inclusive, em relação a isso. Por isso que eu falo que essa entidade, para mim, se tem algo que poderia ser expurgado o mais rápido possível de interferência no esporte, é o STJD. Porque eu quero ver, por exemplo, qual que vai ser a punição ao Gabigol, a punição a outros jogadores também. Aliás, com imagens muito mais assintosas que a do Paulinho. Porque o Paulinho, se ele vira como o Abel Ferreira, que eu não concordei, quando ele vai lá pro Flaco Lopes e vai com o dedo do meio, né, no meio do nada do jogo da Libertadores, qual que foi a punição do Abel? Ele foi multado pela Comebol. Pumba, tá tudo certo. Multa, não faz mais isso. Mesma coisa com o Paulinho. Paulinho, pô, não faz isso, velho. Pô, tudo bem, é símbolo da torcida. Mas, cara, não faz isso. Ó, quer saber, ó? 10 cestas básicas. É o seguinte, ó. Ajuda uma galera lá. Tem gente precisando. Campanha de inverno. Pô, doe agasalho, qualquer coisa. Vai lá, faz uma campanha educativa. Fala, ó, não vou fazer mais isso em campo. Deixa pra torcida. Tá ótimo, tá bem pago. Agora, você tirar o jogador de campo, porque ele vai lá e faz um gesto para todo, sabe? Com todo respeito, é o que eu falo. O STJD julga sim com camisa de futebol por baixo, e que ficou provado no ano passado, né?
Eu tô contigo. Eu também não entendi esse parâmetro do STJD. E só corrobora para aquela fase nova no futebol, que clássico não acaba quando termina, né? Vai tendo,
claro,
várias etapas e continua a reverberar até hoje. Vamos falar também de Botafogo, mas para falar de Textor, que deu uma fala aí bem pesada, sim, sobre Danilo. Ele detonou a postura do Danilo forçando a saída. A gente tem arte, diretor? Então eu vou ler aqui para vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, dizendo o seguinte: olha, ele precisa entender, pagamos muito dinheiro por ele, assinamos com ele quando ninguém mais assinaria. o apresentamos para o filho da técnica da seleção, o David Ancelotti, né, que é o ex-técnico do Botafogo, e agora ele está na seleção. Você não pode pedir para sair porque você quer jogar no Palmeiras ou em qualquer outro clube. Você tem que honrar suas obrigações e sua lealdade ao clube que arriscou tudo por você quando ninguém mais faria. Você não pode forçar a sua saída. Se ele diz que quer ir para o Palmeiras, você o coloca no banco, não deixa ele jogar de novo. Não importa o quanto os torcedores achem que ele é bom, até você chegar à negociação que você acha que é boa. Pegou um pouco pesado o Textor aí, hein?
É, ele ainda fala de que talvez o Danilo possa ser vendido por cerca aí de 25 milhões de euros, 30 milhões de euros, né? Dando até entender que o Palmeiras é quem está no negócio. De fato, o Palmeiras está no negócio. O Palmeiras está esperando, claro, orientações do próprio Botafogo, do staff do Danilo, para saber como e de qual forma que ele pode avançar, né? Então, a ver se depois da Copa do Mundo, valorizado, o Danilo vai para a Europa para jogar num time no qual ele sonha, que é uma equipe que possa brigar efetivamente por grandes títulos europeus, ou se ele vai permanecer no Brasil, aí sim, no caso, da única forma que ele colocou muito bem definido por staff dele, de retornar ao clube que o revelou, o Palmeiras.
O Textor, ele gosta de criar umas polêmicas, né? Ele está afastado do clube desde abril.
Ele ainda falar pelo Botafogo me causa muito estranheza em relação a tudo que aconteceu. Não sei com qual moral ele quer falar em relação ao próprio clube. Se o Danilo Textor está pedindo para sair do Botafogo, é porque o senhor não honrou com vários compromissos, não só com ele, como com outros jogadores também, como Alexander Barbosa, que deixou bem claro que, entre aspas, foi convidado a se retirar do Botafogo, porque o Botafogo, na sua gestão, quebrou. Porque o Botafogo, na sua gestão, está em estado, entre aspas, pré-falimentar, segundo a SAF Botafogo, que assumiu pós-Grupo Eagle, quando eles foram levantar a capivara que você deixou o Botafogo na mão. Então você querer cobrar moral do Danilo, que é um cara que está todo dia lá, que está treinando, que está jogando, que está se dedicando, mas que obviamente sabe que o futuro dele pode estar em xeque ao continuar o contrato que você assinou e que você não sabe como honrar? Você quer ter moral para falar do Danilo? Olha o Barbosa. Olhe você, inclusive, o que tentou fazer com o próprio Danilo Montoro, vendendo os caras por fora, né? Na informação de que você os colocou em negociações com o Nottingham Forest sem avisar os próprios atletas. Fora diversas outras questões ainda mais pesadas. O Botafogo, por exemplo, ele virou uma moeda de troca de dívida do seu grupo com o Lyon. Ou seja, o Botafogo pode ser entregue como moeda. Assim, pega isso aqui como moeda de troca aqui, ó. Quebra esse clube aqui, um abraço. Ou seja, olha a situação que você colocou, o clube do qual você acha que tem tanto amor e carinho, para atletas que estão simplesmente querendo garantir os seus próprios futuros, porque não sabem se semana que vem vai cair o pagamento na conta, pagamento no qual os caras estão trabalhando pra caramba. Inclusive o Botafogo, que até se qualificou em fase mais aguda de Sul-Americana, né, para tentar ver se gira um pouco mais de caixa. Sinceramente, olha, é o poste fazendo aquilo no cachorro, hein?
E é uma baita covardia, né, com o Glorioso, com os torcedores do Botafogo, que acompanharam todo esse renascimento, né, do Fogão, ficaram ali felizes no ano de 2024, enfim. E agora o time praticamente vai desmanchar, praticamente não, vai desmanchar. Toda a espinha dorsal do time, após Copa, então nem sei o que vai acontecer com o Botafogo.
O ano passado pra cá ele destruiu, ele arruinou com o time, arruinou. O time campeão da Libertadores pra esse ano 2026, ele tá arruinado. Não existe mais, todos os jogadores praticamente foram embora, todos. Sobrou quem? O Alex Telles? O Barbosa acabou de ir embora? O Bastos que tá lá? Olha só a loucura, o que virou esse Botafogo? Todos foram embora, todos, Marlon Freitas, Savarino, Gregory, Igor Jesus, Luiz Henrique, Almada, o time inteiro. Só sobrou o Vitinho, o Bastos e talvez o Alex Telles. Parabéns, Tex.
Vamos acompanhar. Facincani, obrigada.
Obrigado,
mais uma vez, amanhã a gente está de volta. E muito obrigada a você pela companhia, pela audiência. Amanhã estaremos de volta e a gente conta com a sua audiência. Até lá, tchau, tchau.
Pan na área.
Realização Jovem Pan.
Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Esta é a Classic Pan.
You'll never find
Classic
Pan.
All the time.
O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
Os Pingos nos Is, Jovem Pan.
Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, estamos começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is. Naturalmente, reunindo os assuntos importantes do dia, contando sempre com análise, a reflexão e as discussões entre os nossos comentaristas. No dia de hoje, claro que a gente vai trazer os principais pontos do noticiário, mas também teremos uma entrevista especial. O senador Rogério Marinho apresentou uma PEC alternativa ao fim da escala 6x1. Essa proposta dá ao empregador e ao empregado o direito de negociar o melhor regime. E justamente para falarmos sobre essa iniciativa e outros temas, vamos conversar a partir de agora com o senador Rogério Marinho, a quem agradeço demais pela participação. Senador, seja muito bem-vindo. O senador está aqui no estúdio em São Paulo, obrigado pela gentileza em nos atender. Senador, já queria iniciar essa conversa fazendo o questionamento e pedindo avaliação a respeito da PEC que foi aprovada na Câmara Federal, que prevê o fim da escala 6x1, há diferenças substanciais em relação à proposta que foi apresentada pelo senhor no Senado. Queria que o senhor analisasse aquela que foi aprovada na Câmara e quais são as diferenças importantes em relação a que o senhor desenhou e propõe no Senado inicialmente. Bem-vindo.
Bom, muito obrigado pela oportunidade. Agradeço aqui a condição de falar um pouco a respeito desse assunto que é tão importante para o Brasil, né? Não apenas para aqueles que são impactados, que são pouco mais de 15 milhões de trabalhadores, numa força de trabalho que beira 110 milhões de brasileiros, estou falando de 15 milhões. Nós não somos, e é importante que se diga, contra a redução de jornada, né? Há uma interdição do debate pela palavra de ordem, quer dizer, quem discute o processo e quer que haja maior responsabilidade nessa discussão é imediatamente rotulado como inimigo do trabalhador, como alguém que está do lado do patrão, a divisão do país entre nós e eles, brancos e pretos, enfim, essa série de jargões que são utilizados para evitar que o debate de fato se estabeleça. A PEC que foi aprovada na Câmara dos Deputados, ela claramente demonstra uma vontade do governo atual, do presidente Lula, de ganhar as eleições e não de se preocupar com as próximas gerações, porque não leva em consideração os impactos que isso pode acarretar, da maneira como isso está sendo construído. Primeiro, trata os desiguais de forma igual, né? Eu quero fazer aqui uma figura de linguagem. Você imagine, por exemplo, que nós tenhamos um grupo de pessoas, de 100 pessoas, e digo, olha, eu vou comprar um sapato. O sapato que é comprado vai ter uma variação de números, né? Quem usa um sapato menor, quem usa um sapato maior. Eu não posso comprar o mesmo número para esse número de 100 pessoas. A mesma coisa é o grau e a complexidade do mercado de trabalho no Brasil. Você tem pelo menos 2.400 ocupações, de acordo com o Ministério do Trabalho, as mais variadas, com especificidades, com diferenças absolutamente gritantes em relação a outras atividades. Por exemplo, a atividade que o senhor exerce é diferente da atividade que exerce o cameraman, que exerce um trabalhador que tem uma oficina mecânica, que trabalha numa plataforma de petróleo, que dirige um veículo, que pilota um avião, que está no hospital. São escalas diferentes, formas diferentes do trabalho, especificidade diferente, e o governo lança uma espécie de camisa de força. Então, é o primeiro problema. Segundo, o governo não leva em consideração os impactos que vão ser causados de aumento ou majoração de preços de alimentos e de serviços. Porque se você reduz a jornada e mantém intacto o valor da remuneração, é evidente que o empregador, o proprietário daquela empresa, vai repassar esse custo para alguém. E quem vai pagar por isso é o conjunto da sociedade brasileira. A gente está discutindo agora a questão da possibilidade de um novo tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil. Bom, eu não acredito que isso vai acontecer, mas eu acredito que vai acontecer o picanha 2. Lula enganou a população brasileira dizendo que ia ter picanha e cervejinha de graça, né? Ou com valor muito menor. A população recebeu carestia, inflação e insegurança. Agora ele promete melhorar a vida do trabalhador brasileiro. O que vai acontecer é um aumento do custo de vida para o trabalhador brasileiro, porque essa conta vai ser repartida por todos nós. Você vai aumentar a informalidade, você vai aumentar a precarização, você vai diminuir a massa salarial, porque trabalhadores mais bem remunerados serão demitidos para que outros de menor condição sejam contratados. Empresas menores vão ter dificuldade de se adequar, muitas vão fechar, vão correr para a informalidade, enfim. E a transição que é proposta, ela está na contramão do que recomenda o bom senso. O Lula está muito mais preocupado no projeto de perpetuação do poder do que no projeto de país. Então, o que é que nós propusemos? Liberdade, né? O que eu chamo de PEC do trabalho flexível. Então, se você e tem interesse...
O acerto seria feito entre patrão e empregado, empresas
ou empresa,
e colaborador?
Nós não abrimos mão, por exemplo, do que está na Constituição e na CLT. O que é que consta lá? A livre negociação entre as partes. A única ação consensuada na reforma trabalhista de 2017 foi justamente a preponderância do legislado, do negociado sobre o legislado. Isso foi acordado entre trabalhadores, patrões e governo. Quase 40 mil acordos e convenções coletivas são celebrados todos os anos, e mais de 81% desses acordos tratam de redução de jornada ou de adequação de jornada de trabalho, porque a jornada, ela é diferente da escala.
Sim.
É a primeira vez na literatura mundial que eu vejo um governo impor uma situação em que a escala e a jornada estão no mesmo padrão legislativo, que engessa a economia como um todo. Então, nós estamos propondo que haja liberdade de negociação, que haja flexibilidade nessa escala. Então, por exemplo, tem uma mãe solo que prefere trabalhar de tarde e ficar em casa de manhã cuidando do seu filho, né? Ou vice-versa. E propomos que cada um vai definir, estabelecido o teto de 44 horas, que nós não mexemos, está na Constituição, daí para baixo, uma flexibilidade. Quer trabalhar 20 horas, 30 horas, 40 horas, vai poder fazê-lo recebendo a proporcionalidade dos direitos trabalhistas que já estão dentro do artigo 7º da Constituição. Levar em consideração o salário mínimo, quando for o caso, o salário da categoria, 13º, férias, fundo de garantia, nenhum desses direitos vai ser afastado. A palavra-chave é flexibilidade e liberdade de negociação.
Senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, entrevista ao vivo. Assuntos importantes nesta edição de Os Pingos nos Is. Senador, eu peço licença, os nossos comentaristas participarão também da entrevista. Nesse primeiro giro, claro, tratando do fim da escala 6x1, a PEC alternativa, e depois trataremos de pré-campanha eleitoral, questão que envolve os Estados Unidos e outros assuntos. Quem é que está preparado? Luiz Felipe Dávila. Sua vez, Luiz Felipe Dávila. Boa noite, Dávila.
Boa noite, Caniato. Boa noite, senador Rogério Marinho. Boa noite, meus colegas de bancada. Senador, o seu projeto tenta salvar uma reforma absurda aprovada na Câmara Federal. Mas qual é a chance de aprovação do seu projeto no Senado depois de tamanho ato de covardia da oposição, dos deputados da oposição, de votar a favor deste absurdo, deste projeto? O seu projeto tenta salvar, inclusive, a reputação do Congresso. Mas qual é a chance de não termos um outro ato covarde, eleitoreiro, populista, oportunista, como ocorreu na Câmara?
Bem, boa noite, Luiz Felipe. Eu acho que o que ocorreu na Câmara foi um ato pragmático, que pode ter esse processo de discussão que você está colocando. Não houve uma discussão por parte da sociedade e houve um atropelo, até uma interdição do debate. Apenas um lado falou. Quase 80 milhões de reais foram gastos pelo governo para divulgar uma mentira, uma falácia. Esse governo, além de ser irresponsável e oportunista, de querer jogar uma palavra de ordem na tentativa de se reconectar com o eleitorado e ganhar as eleições, mesmo que seja à custa da destruição ou da desestruturação da economia brasileira, a exemplo de tantas outras atitudes e ações que já foram implementadas, esse governo também é incompetente, não sabe fazer conta. Me permita fazer aqui um breve parêntese para mostrar a inconsistência e a impossibilidade de que haja a implementação dessa medida, a não ser que você mude completamente a forma como se trabalha no Brasil. A jornada de 12 por 36, que atinge mais de 5 milhões de trabalhadores, são os trabalhadores dos hospitais, da segurança pública, da limpeza pública, são trabalhadores do seu condomínio, tanto residencial como comercial, não podem mais vigir neste sistema. Porque você tem 12 por 36, são 48 horas. Numa semana, normalmente são 3 tranches numa semana e 4 tranches na outra semana, o que dá 3 semanas e meia. 3 escalas e meia por semana, na média do mês. Só que 48 horas vezes 3, se for o mínimo, você vai ter 144 horas. E o governo já definiu que a escala é 5 vezes por semana. 5 vezes, vezes 24 horas vai dar 120 horas. Então, 144 não cabe nos 120. Então, para um hospital funcionar como funciona hoje, o seu condomínio funcionar como funciona hoje, tem que dobrar o número de funcionários. Se a escala que ele definiu constitucionalmente são 5 dias por semana, 8 horas por dia, no máximo 2 horas extraordinárias, excepcionalmente, você não vai poder mais fazer um voo daqui para a França. São 14 horas, imagino que o avião deve chegar na altura ali da Ilha da Madeira e pedir para que os pilotos e as comissárias desçam de paraquedas e uma outra equipe assuma. Você não vai poder mais fazer uma pesca artesanal e contratar um funcionário no seu barco. Você sai de madrugada de um dia e volta na madrugada do dia subsequente. São 24 horas. Você não pode mais atuar nas plataformas de petróleo do Brasil. São 14 por 21 a escala. Então, essa incapacidade de aplicação não foi levada em consideração pelo governo. E se foi, eu acredito que possa até ter sido, eles não estão preocupados com isso, porque eles estão preocupados apenas com a eleição. O que tem que haver agora, Felipe, é que haja uma discussão, não apenas dos parlamentares, mas da sociedade. É o esforço que eu estou fazendo, é o esforço que nós estamos fazendo, de sensibilizar as pessoas, a sociedade como um todo, que ao contrário do que o PT afirma, isso não vai ajudar o trabalhador, vai prejudicar o trabalhador. Vai aumentar o custo dos produtos e serviços, vai diminuir o grau de formalização, vai precarizar o trabalho, vai aumentar a informalidade, vai impedir que empresas de menor porte possam se adequar e competir com outras empresas aqui no Brasil e fora do Brasil. Quando aconteceu isso em 3 países vizinhos aqui no México, na Colômbia e no Chile, foi dado um processo de adaptação que foi em torno de 5 anos, tá? E a produtividade desse país é em torno de 29 a 30 dólares por hora, no Brasil é 17 dólares por hora. Então são situações completamente distintas. Normalmente a diminuição da carga horária se dá pelo aumento da produtividade, pela capacitação, pela inovação tecnológica, pela educação da mão de obra, e não por um golpe de caneta de quem quer que seja. Então nós estamos pegando uma pauta ideológica e enfiando de goela abaixo num ambiente contaminado pelo processo eleitoral. Nós tivemos uma conversa com o presidente do Congresso Nacional e pedimos que houvesse responsabilidade na discussão do tema, que fosse ampliado, que fosse levado em consideração os impactos. Não é um tema que deva ser interditado como qualquer outro tema. É lícito, é justo, é normal que redução de jornada ou mudança de escala ou qualquer outro tema ligado ao mundo do trabalho possa ser discutido, mas não dessa forma, não dessa maneira e não com esse grau de responsabilidade. Nós estamos lutando, Felipe, para que a oposição, não apenas que é minoritária, se nós somos minoritários, a maioria vence, mas sobretudo os representantes da população que estão lá no Senado da República ouçam a voz da razão, não apenas a oposição, todo o parlamento brasileiro, e que essa discussão ela possa ser feita com responsabilidade, pensando no Brasil, não nas próximas eleições.
Pois é, senador Rogério Marinho, ao vivo aqui no estúdio da Jovem Pan, tratando naturalmente da PEC alternativa, aquela proposta que prevê o fim da escala 6 por 1, mas também tem vários outros temas e assuntos que vamos tratar nessa conversa. Senador, vou passar agora a palavra para o Roberto Mota. Temos outros temas também para discutirmos. Só queria pedir para os entrevistadores, para os nossos comentaristas e também para o senador, perguntas e respostas mais breves para que a gente consiga tratar de todos os temas e todos os assuntos. Agora é a vez do Roberto Mota. Você, Mota, 5, bem-vindo. 6, 7, 8, 9,
10. Boa noite, Caniato. Boa noite, senador. Boa noite, meus colegas. Eu vou fazer uma pergunta curta, mas a resposta eu não assumo responsabilidade por ela. Senador, quais seriam algumas das primeiras medidas tomadas por Flávio